Qual é a folha carbaixo do Vitória, você sabe?
É cerca de 10 milhões. Cerca, vamos lá, oi, cerca de 10 milhões, Zé.
Não é mais um pouco, não?
Não, até onde eu soube é cerca aí de 10 milhões. Pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né?
É, bote aí, 10, bote 12 milhões.
Não, não chega tudo isso, não.
Bote 11. Qual é a folha do Juazeirense?
A Juazeirense, a folha é... Acho que não chega nem a 1 milhão.
A folha do Jacuipense, 300 mil reais. 300 mil. Treinador do Jacuipense ganha 15 mil. O artilheiro do Jacuipense ganha 7 mil. O Juazeirense, a folha é mais ou menos 400, 450 mil, 500 mil reais.
É, mais ou menos isso aí mesmo.
Não é parâmetro. Não é parâmetro. A gente está falando aqui de futebol, de disparar do futebol. É uma coisa do Vitória. Pô. Vai pegar o São Paulo. Aí sim é parâmetro. Mas é uma folha de 80, 90 milhões de reais o São Paulo. É um elenco monstruoso. Esse mesmo São Paulo perdeu pro Vitória. Agora, perdeu pro Vitória no ano passado, o São Paulo já, sem querer, não almejava mais nada. Aquela coisa, tô aqui porque tô e de repente vou fazer isso e vamos embora e pra catar e já foi. Quero saber do torcedor, 9964-2750, é isso?
9964. Participe através do WhatsApp 99654-2750.
99654-2750. 99654-2750. Vitória meteu 4. Mateuzinho é o nome do jogo. Joga demais, Mateuzinho. Joga muito. Agora tem dois jogadores do Vitória. Por exemplo, não cabe. Cântala Pedra não cabe mais no Vitória. Não cabe. Não tem mais condição de jogar no Vitória e cantar lá pedra. Não tem. Gostei do lateral Jean, viu? Gostei do lateral Jean. Entrou com personalidade. Agora, o gol que o Vitória tomou, o menino da base, que vinha fazendo uma boa apresentação, ele tá vendo o goleiro fazer milagre. Ele tá vendo o goleiro em cima do atacante do Juazeirense. O que é que ele tem que fazer, amigo? Ir pra dentro do gol. Você vai pra dentro do gol. Já que tinham três defensores do Vitória ali na pequena área. Não, ele vai pra linha do cara que tá atacando. Aí o cara viu que ele não tava lá, meteu a bola. Aí falta também experiência, né? Mas é um bom jogador. O Jean, um bom lateral que entrou. O Tássia se bole bem. Acho que é titular do Vitória. Eu teria poupado Baralhas mais. Já teria colocado o Kaique. Ele poupou o Kaká, como eu achava que ele ia poupar. Poupou o Kaká, tirou o Kaká no segundo tempo, fez bem. Acho que Jair Ventura segurou o emprego dele. Pelo menos até sábado. Até sábado. Alô. Pelo menos até sábado. Já tem áudio aí, Everton? Se tiver, solta aí, querido.
Rapaz, que o torcedor do Vitória não se iluda com esse time de hoje aí. Que esse time que tá aí, falando basicamente do setor de defesa do Vitória é uma porcaria. Esse time que eu vi jogando aí hoje, aí, se fosse hoje o jogo contra o São Paulo, não ganhava. Time muito fraco, muito fraco. Tirando, como eu sempre falo, quatro jogadores aí que é de qualidade, não são craques, mas são de qualidade. O resto aí não ganha do São Paulo. Esse time aí não ganha do São Paulo. Se for botar essa zaga aí, vai tomar uma goleada aqui no Barradão do São Paulo. Quem quiser criticar, falar, pô, o cara só fala que criticar o time, pode falar, mas não ganha do São Paulo, só se for uma zebra. O time é muito feio, esse time do Vitória aí, rapaz. Quem que não tá vendo isso? Oxe, que é isso, rapaz? Vocês não tão vendo, não vão falar nada, vão de... O time é muito fraco, rapaz, esse time aí, do Vitória, muito fraco. Alvacir e Piripiri.
Boa noite, galera do BNews, aqui é Lima, do IAPI. Rapaz, devido à fragilidade da Juazeirense, a gente tem que analisar mesmo, é o individual de cada jogador do Vitória. Não gostei desse René. Presta atenção nos gols que esse rapaz perde. Não sabe fazer gol. Pelo que eu tô vendo aí, não é artilheiro. Entendeu? É meio pé duro. Debaixo do gol, ele perde gol. Perde gol. É um jogador que não sabe fazer gol, com certeza. E o lateral direito aí que entrou aí, Jean, né, se não me engano. Só veio melhorar no final do jogo, quando o treinador deve ter dito a ele para ele atacar mais, para ele ter profundidade. Fora isso, eu não vi nada demais também. Desculpem. Fora isso, eu não vi nada demais também. Mas enfim, né? Foram 4 gols. Melhor jogador em campo, Eric, disparado. A única coisa que eu tenho a falar dele é que ele, às vezes, não foi no jogo de hoje. Mas em outros jogos ele não tem aquela garra, aquela vontade. Aí o torcedor do Vitória fica meio receoso com ele por causa disso. Mas no mais foi tudo perfeito. Valeu, boa noite aí. José
Eduardo. É, agora, o torcedor também não tem paciência, né, com o cara da base. O Jean entrou bem, amigo. O Jean entrou bem demais. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta à equipe inteira, começando com o Marcos Mendonça. Quem desse time aí do Vitória jogaria hoje, vou colocar no Vasco da Gama. Vou colocar Vasco da Gama. Quem desses jogadores que jogaram hoje do Vitória jogariam no Vasco da Gama, no Botafogo, no Mirassol, no Atlético Mineiro? Quem desses aí?
Mateuzinho, Eric, rapaz, e o Lucas Arcanjo. E o Edenilson, que é uma grata surpresa, né? Apesar de ter vacilado no gol ali. Mas os atletas que jogaram, e o Tárzia, viu, Zé? Então aqui na sequência, Lucas Arcanjo, Edenilson, pra mim que é uma grata surpresa, jogador da base do Vitória, o Baralhas, Martínez, Mateuzinho, Eric, pra mim foi o melhor do jogo, e o Tárzia, né, que vem pedindo passagem. São os jogadores que poderiam pintar nesses clubes aí que você citou.
Vamos lá, Carbaccio. 4 jogadores, ou quais jogadores jogariam no Botafogo, no Atlético Mineiro, Vasco da Gama? Tô colocando esses times, hein? Santos. Qual desses jogadores do Vitória que atuaram hoje aí tem condições de jogar nesse time de titular?
É, a gente tá falando de Lucas Arcanjo, que pra mim é o melhor goleiro do Nordeste, o melhor goleiro do futebol nordestino, e tem espaço, teria espaço, né, num Botafogo hoje, por exemplo, no próprio Santos. No Vasco, não sei, eu gosto bastante do Léo Jardim, mas Lucas Arcanjo é uma peça a se salvar nesse time do Vitória. O Baralhas também é um volante que eu acho que teria espaço, por exemplo, no Vasco da Gama, né? Tem mais qualidade do que um Barros, do que um outro jogador do Vasco. E Mateuzinho e Eric, esses 4. Lucas Arcanjo, Baralhas, Mateuzinho e Eric.
Bom, ok. Você, Reinaldo Oliveira, 4, quais jogadores aí?
José, 4 jogadores aqui que jogariam de titulares aí em alguns clubes do Brasil, eu só vejo hoje, você falou titular, eu só vejo hoje Mateuzinho e o Emanuel Martínez e quem sabe até o Baralhas, mas não consigo destacar aí o quarto não, tá? Eu consigo ver sim o Mateuzinho sendo um dos destaques, o Emanuel Martínez, jogador que dá muita dinâmica no meio campo, e o jogador Baralhas, mas não consigo destacar mais nenhum, hein, Zé?
Eu posso falar?
Claro.
Titular em qualquer time, menos Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense do Rio. Mateuzinho é titular em qualquer time desse aí. Mateuzinho é titular desses times que eu dei aí. Ele é titular em qualquer time, inclusive no Bahia.
Concordo com você.
Inclusive no Bahia. Inclusive no Bahia.
No lugar agora, de quem, Zé, ele jogaria no Bahia?
Primeiro, ele seria um excelente reserva de Everton Ribeiro.
Concordo.
Porque é o cara que... entendeu? Seria uma excelente reserva de Everton Ribeiro, mas se você não quiser, ele não seria um atacante como o Pulga, mas ia armar muito melhor do que Pulga. Faria um falso ponta. Eu acho que daria sim. Mas isso é para analisar. Isso aí é problema de Rogério Ceni. 996542750. Vamos que vamos aí. Solta zap aí.
Boa noite, bancada. Rafa Neves falando aqui. Sou torcedor do Vitória, certo? Hoje eu não tive como comparecer no Barradão devido ao trabalho, mas de lá consegui acompanhar o jogo. É, e tô vendo aqui os comentários dos colegas torcedores do Vitória. Velho, a gente tem que entender que o Vitória, lógico que a gente tem que cobrar por melhorias, cobrar por um time melhor do que o que nós temos e tudo mais. Mas tem que entender que o Vitória, financeiramente, não tem como montar um elenco, como um falou no instante aí, que não confia em o Vitória com as peças que tem, fazer um bom jogo contra o São Paulo. Se o São Paulo também tem, essa condição financeira hoje como tem, mas tem um elenco mais qualificado que o do Vitória, certo? Tem um elenco que já está montado há alguns anos, então a gente está ainda em formação e transição, apesar de uma parte da base ser do ano passado, mas são elencos com qualidades inferiores, pô. A gente tem que entender isso. O colega fez agora um comentário aí, que o Vitória deu 4-1, mas não convenceu, que o treinador é fraco. Não existe isso não, certo? O Michel fez um comentário aí perfeito, Vitória com 2-0, 15 minutos de partida, vai querer se esforçar, vai querer se desgastar, tendo um jogo difícil contra o São Paulo no sábado, entendeu? A gente, torcedor do Vitória, tem que entender que o nosso time, ele é limitado, o nosso clube não tem recursos financeiros para montar um elenco mais qualificado do que nós temos. A gente tem que entender isso, lógico. Não aceitar é uma coisa, e entender a nossa realidade é outra.
Zé, esqueça a vitória do ano passado, viu, Zé? Esqueça a vitória do ano passado. Oh, esqueça São Paulo do ano passado. Esqueça São Paulo do ano passado. Eu tô vendo São Paulo aí com a diferença aí de 50% do futebol do São Paulo do ano passado pra esse ano, viu, Zé? São Paulo esse ano é outro São Paulo. Os caras voltou a jogar bola. É outro São Paulo. Você viu o Ferreirinha lá, não viu? Você viu, não viu? Pois é. Vitória não tem condição de ganhar de São Paulo, não, Zé. Vitória não tem condição de ganhar de São Paulo, não. Esse presidente aí, esse careta aí, Zé. 3 anos aí no Vitória, faz uma contratação de peso pra gente ver. Eu sou daquele tempo aí que Vitória contratou Jorge Valença, Jorge Campo, trouxe Senna, trouxe Rick, depois veio com o Bebeto, esse miserável tá no Vitória, enterrando o Vitória aí, não faz uma contratação pro Vitória, Zé. Deu 5 mil torcedores hoje, era pra dar 50 torcedores, Zé. Era pra dar só 50 no Barradão, pra não pagar nem a máquina de cortar a grama, Zé. Pra que esse miserável saia do Vitória logo, Zé. Torcedor tem que largar lá, só pra ele e a diretoria dele que votou pra ele, Zé. Tem que largar lá. Valeu, Zé. Raimundo de Itapuã, um abraço.
José Eduardo.
E olha que o Vitória ganhou o jogo de 4-1, hein? E o torcedor tá na bronca. Mas pegou uma Juazeirense mesmo. A zaga do Juazeirense, os dois juntos, pesam 400 quilos. Mas aí eu vou perguntar a Reinaldo Oliveira pra gente colocar uma pimenta aqui. Você, presidente do Vitória, venderia Mateuzinho?
Sim.
O Vitória teve proposta para vender?
O Mateuzinho?
É.
Não, Zé, porque ano passado ele sofreu muito com lesões. Chegou uma proposta, mas não, proposta não, sondagem, tá? A proposta de fato na mesa do Vitória, não. Não teve nenhuma, até porque ano passado o Mateuzinho sofria muito com a lesão que ele tem, que é uma fascite plantar. Mas esse ano não, esse ano tá o Mateuzinho que a gente viu em 2024. Mas até então, até onde eu sei, proposta na mesa do Vitória não chegou, não.
Mas, por exemplo, chegou proposta na mesa do Vitória para vender Lucas Arcanjo. Por que não vendeu ao Fluminense?
Porque o Fluminense não deu garantias de que iria para a Vitória. Foi por isso. O negócio já estava todo encaminhado. O jogador já estava já indo para fazer os exames quando o Vitória disse, não, não vai. Porque o Fluminense não deu garantias de que você vai pagar o negócio. E hoje em dia no futebol, quando você faz uma negociação, rola muito disso. Você tem que dar uma garantia de que você vai pagar o jogador. Né? O Vitória teve garantias, deu garantias ao Criciúma, quando ele contratou Claudinho. Ele deu garantias ao São Paulo, quando contratou o Eric. Hoje no futebol é muito com garantias, Zé.
Zé.
Chamou, falou.
O torcedor falou aí há poucos instantes que o Vitória não traz um jogador de peso, mas aí a questão é, vai pagar como? Será que o atleta vai querer vir? Foi o caso do Pedro Raul, né? Com um salário alto, o Vitória queria dividir, teve aquela polêmica toda e o atleta não veio. E aí? Só por trazer, agora o Vitória realmente precisa de um centroavante. Um outro torcedor no áudio falou que o René não é matador. Ele perdeu dois gols incríveis ali na pequena área, que são gols que um atacante que se preze, né, um camisa 9 nato, matador, não perde. O gol que ele fez foi em cima da linha praticamente, mas teve umas duas oportunidades ali para ele ampliar, fazer o segundo, até o terceiro gol dele no jogo, e ele não foi bem. E não adianta ter só o dinheiro, né? Aí eu vou lá pro outro lado, pro Bahia. O Bahia tentou o Everton, goleiro, foi do Palmeiras, mas ele não quis vir. E olha que o Bahia tem um aporte. E aí ele preferiu ir para o Grêmio. Teve a situação do outro goleiro, o do Atlético Mineiro, que também não quis vir para o Bahia. Então não adianta nem ter só o dinheiro para poder se trazer. O cara, o atleta, a estrela, digamos assim, esse jogador de peso, tem que querer vir jogar também.
Cabate, sua opinião. Qual jogador que poderia salvar o Vitória financeiramente hoje?
Lucas Arcanjo, Mateuzinho, são jogadores que têm know-how técnico e têm mercado no futebol brasileiro e, quem sabe, até no futebol exterior. São os jogadores destaques desse time do Vitória, que o Vitória pode fazer receita em negociação com esses dois atletas.
Pois é, 996542750, 996542750, coloca aí porque o torcedor fala aqui na resenha.
Boa noite, Zé, boa noite, bancada, aqui é Felipe Nascimento. Eu não estou conseguindo entender o motivo da empolgação da torcida do Vitória por uma goleada diante de um adversário tão frágil como a Juazeirense, um time de Série D. E a Copa do Nordeste completamente esvaziada, públicos baixos, jogos de nível técnico terríveis, transmissões horrorosas, enfim, um campeonato de cego, né? Campeonato de cego, a Vitória tem que, no mínimo, chegar na final, no mínimo, chegar na final e disputar o título, porque é um campeonato em que o Vitória tem o maior orçamento, tem os melhores jogadores, tem a melhor torcida, enfim, é obrigação, Vitória, disputar o título do Nordestão esse ano. Um abraço, Zé.
Boa noite a todos da bancada. Zé Eduardo, eu acho esse time do Vitória muito fraco, muito descompactuado, e o treinador é mais fraco ainda, o time é um bando em campo, sem coletividade, com preciosismo, né, sem aproximação, é fraquíssimo esse time. Oremos para que esse time não caia, que faça logo seus 34 pontos para se livrar do rebaixamento, porque é a mesma coisa da gente ser campeão brasileiro, se livrar do rebaixamento. Time fraquíssimo, fraquíssimo. Nilson Oliveira, do Povoado Sede, Olindina, Bahia. José
Eduardo. Rapaz, lá de Olindina, hein? Lá de Olindina, Povoado aí da Bahia, um abraço para todos vocês. A Itapuã chega lá. Lembrando que acesse o YouTube do BNews TV, amanhã às 8 horas da manhã, uma entrevista bombástica com o governador Jerônimo Rodrigues, às 8 horas da manhã. E de 6 às 8 da manhã, tem um jornalismo BNews agora aqui na Itapuã, com Fábio Gomes, Luiz Guilherme, Magrini, Cabelinho, e com a minha participação de 6 às 8 da manhã. Mas vamos escolher o melhor em campo aí, começando com o Reinaldo Oliveira.
Corbate, o melhor, Zé, em campo, Corbate.
O Eric, na minha opinião, o Eric hoje melhor em campo.
Quem é que votou aí?
Reinaldo.
Corbate, é com você.
Também. Com direito a gol, assistência, algumas tabacas, banho de cuia. Eric, pra mim, disparado, melhor em campo, Zé.
Marcos Mendonça, melhor em campo.
Melhor em campo, Eric. Muito bem, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, parece que ele diminuiu um pouco o seu ritmo, mas depois conseguiu ainda fazer um golaço. Com assistência também, Eric.
Agora, Reinaldo, por que ele tirou Lucas Arcanjo do jogo? Sentiu, foi?
Sentiu, Zé. Sentiu ali a região da costela, ali do lado esquerdo, e aí ele foi substituído no intervalo. Mas não preocupa não, tá?
Agora o goleiro é bom, viu? O Gabriel fez boas defesas, apesar do Juazeirense não alterar muito, né, o ataque. Mas o goleiro é bom, sim. Em termos de público aí, Marco Mendonça, foi um fiasco, hein?
Demais, é. 5.609 torcedores acompanharam a vitória do Vitória sobre a Juazeirense com uma renda de 118 mil. E detalhe, hein? O Vitória joga sábado contra o São Paulo, 4:30 da tarde. Promessa de casa cheia no sábado. Mas aí, na próxima quarta-feira, 21:30, hein? 21:30 aqui no Barradão. Vitória contra o poderoso Piauí. Eu acho que vai dar uns 3 mil aqui. E olhe lá, viu, Zé?
Já tem mais ou menos o time que pega o São Paulo aí, ou Reinaldo Oliveira?
Não, né, Zé? Até porque ele tem esses treinamentos ainda para fazer. Ainda tem o treino de amanhã, o treino de sexta, para definir a equipe. Mas a tendência é que ele vá com o que ele tem de melhor. Lembrando que o Vitória não vai ter o Edenilson, né? O Edenilson está suspenso. Foi expulso contra a Chapecoense. Mas ele deve colocar o que ele tem de melhor, né, nesse jogo aí. Deve ser, vamos lá, escalando Vitória aqui para o São Paulo. Lucas Arcanjo, Nathan Mendes. Aí tem a dúvida, né, quem é que vai ser o companheiro de zaga. Acho que vai ser Luan Cândido e o Kaká, junto com Ramon. Emanuel Martínez, Baralhas e Mateuzinho. Diego Tárzia, o Eric e o Renato Kaiser. Esse deve ser o Vitória para pegar o...
Eu entraria com 3 zagueiros. Você concorda comigo, ô Carbátio? Eu entraria com 3 zagueiros nesse jogo daí.
Eu concordo, Zé. Talvez com a presença do Kaique Gonçalves, né, ali como um volante, e quando precisar, quando necessário, em determinados momentos da partida, baixando um pouquinho mais a linha, fazendo ali uma linha de 3 zagueiros, né, povoando na sua última linha com 5 defensores, porque vai encarar um adversário que, além de ter um ataque poderosíssimo, tem um ataque que se faz muito forte pelos lados do campo, né? Ferreirinha tem jogado muita bola. Então, pensando também nessa arma que o São Paulo tem, que é o seu sistema ofensivo, o Vitória poderia vir e pode até vir também no sábado com a linha de 3 zagueiros.
Atenção, tá no bnews.com.br. Após polêmica com o Conselho Tutelar, mãe de Virgínia chama atenção com poste enigmático. Tá no bnews.com.br. Carlos Muniz quebra o silêncio sobre embate com PSDB. Até mais. Em novo relatório do Banco Master, 2 caciques da política da Bahia aparecem recebendo milhões. Vejam quem são esses 2 caciques do bnews.com.br. Me dá áudio, garoto.
Boa noite, Zé. Boa noite pra bancada aí. Rapaz, agora por quê? Esse seu Jair botou o Mateuzinho, não estava com seca alto? Ele ficou, foi com medo, esse treinador frouxo, medroso. Ficou com medo de botar lá na Chapecoense, tomar o 3º cartão amarelo. Um jogo que ele poderia ganhar seus 3 pontos. E com São Paulo ele não tem garantia de ganhar 3 pontos. Vai agora com vice-líder. E outra coisa, a gente tem que aguentar Natan, né? Natan Mendes o tempo todo, tem que ter paciência o torcedor. Mas não tem com o Jean, com o menino da base. Esse Zé Vito só tem perna. E aí, o menino, o volante que tinha, Zé Breno, não se dá oportunidade. Esse centroavante que veio da Portuguesa, ele nunca foi centroavante. Ele só fez o gol porque a bola rebateu e ele tá debaixo da trave. Me perdeu 2 gols, que centroavante, que é centroavante, não perde 2 gols daquele. Pelo amor de Deus, comente aí.
Ô Zé, boa noite. Tudo bem? Mas esses torcedores do Bahia... Empolgação, não é empolgação não. Você se preocupa com o dinheiro, com o que o Bahia está vendendo, com quanto o Bahia vai ganhar. O torcedor do Vitória se preocupa com o resultado do jogo. Eu dei 4, tá? Se amanhã você vai vender Juba por 2 milhões, você pegue e peça a diretoria do Bahia para botar 5 milhões na sua conta. E sou idiota.
José Eduardo. Ele falou com quem aí, Reinaldo? Hein, Marcos?
Boa pergunta, Zé. Estávamos aqui perguntando. Aliás, a gente comentou aqui em off que a gente não entendeu foi nada, né?
Não. É, primeiro que se ele falou comigo. Se ele falou, né? Porque repita o áudio aí. Repita aí, deixa eu ouvir direitinho aí. Pra ele receber a resposta. Zé, dependendo do que ele falou, que eu não entendi o final.
Tudo bem?
Repita o áudio.
Mas os torcedores do Bahia. Empolgação, não é empolgação não. Você se preocupa com o dinheiro, com quem o Bahia está vendendo, com quanto o Bahia vai ganhar. O torcedor do Vitória se preocupa com o resultado do jogo. Eu dei 4, tá? Se amanhã você vai vender Juba por 2 milhões, você pegue e peça a diretoria do Bahia para botar 5 milhões na sua conta. E sou idiota.
Ah, ele falou com a torcida do Bahia. Ah, tá. Tudo
é porque
bem.
Teve há poucos instantes teve um torcedor do Bahia que falou que o torcedor do Vitória estava muito empolgado, né? Porque venceu a Juazeirense por goleada. Deve ter sido isso.
Vamos lá pro pior, Reinaldo. Pior do Vitória hoje.
Nossa fisiologia. Aqueles atletas que estavam aptos, nós
agora força máxima. Agora, coletiva. Valeu, um abraço a todos. Vamos para a coletiva de Jair Ventura. Atenção, hein?
Assim como o Matheuzinho, no último jogo lá da Chape, foi para um sacrifício, numa necessidade. Dentro da necessidade que aconteceu no jogo, nós colocamos ele, senão ele nem entraria. Então, a gente está usando muito de acordo com a nossa fisiologia, né? Temos que usar a ciência ao nosso favor. O treinador precisa de vitórias, nós sabemos disso. E, por mim, eu vou sempre com força máxima, mas... Nosso DM já está bastante cheio, mas vale lembrar que as lesões não são por conta de mau treino ou de carga elevada, são camutanga. Pé não joga mais esse ano praticamente. Foi capitão no último jogo. O Edu estava jogando, titular, machucou tendão, não joga praticamente mais. Dudu, com a lesão na coluna, também não joga. Então, assim, são perdas significativas. Que a gente está tendo, mas que o DM não tem nada com isso. Agora tem as lesões também musculares, que cabe muito a gente a ter esse controle de carga, principalmente do momento de usar ou não, mas dentro do momento que nós entendemos que vamos de força máxima, nós vamos, alcançamos o objetivo que nós queríamos hoje. O lugar do Vitória é sempre o mais alto possível, estamos primeiro na tabela que a gente quer, não adianta a gente falar de título se a gente não buscar a classificação. Então vamos buscar muita humildade a classificação para com certeza a gente brigar pelo título.
Jair, boa noite. Thiago Ruiz do Canto Rubro-Negro. 3 pontos importantes, né, por vários contextos, mas pensando no jogo do São Paulo, que é que o Jair Ventura não vai aceitar, entre aspas, né, do que você viu hoje para o jogo do São Paulo?
Ah, Thiago, é outro cenário, é outro jogo. Eu acho que hoje tem que mais exaltar os meus atletas. Não é fácil, de independente do adversário, se você conseguir uma goleada. E com todo respeito à equipe do Juazeirense, ficou barato, né? A cabeçada do Matheuzinho, a bola cara a cara com o Renê, né? Entre outras tantas chances que nós tivemos, acho que poderia ter sido um placar mais elástico. Mas o que vale é que o Vitória conseguiu fazer o que todos nós queríamos, o controle do jogo, né? Sofreu praticamente nada. O gol ali, o Gabriel acabou saindo, tinha que ter saído, faltou um pouquinho da cobertura, se dá 2 passinhos de Nilson ou Jean, a gente não tomava o gol. E praticamente nossos goleiros não fez nenhuma defesa importante, mas sim criamos bastante, acho que cabia mais gols ainda nessa partida. E o controle, né? Acho que todo mundo espera isso do nosso time, ter o controle. Lógico que a gente queria ter feito mais gols, mas a gente sai com uma goleada e o primeiro lugar na colocação, que é o nosso lugar.
Professor, boa noite. Tássio Caldas, da Bahia FM do Benews. Você falou agora há pouco das lesões, né, e de alguns atletas que você não vai poder contar por um longo tempo, que é o caso do Edu e do Camutanga, por exemplo. Para esse jogo contra o São Paulo, você já não tem o Edenilson, que foi expulso na última partida. Como é que você está imaginando montar esse sistema defensivo do Vitória para esse jogo? De repente, botar um volante improvisado, como o Kaique Gonçalves, puxar, de repente, o Cauã Vitor, né, que é uma promessa da base do Vitória, para jogar esse jogo, usar o Neres, o Richelli. Como é que você está elaborando esse jogo, já que esses dois últimos atletas que eu falei, inclusive, não vêm jogando com tanta regularidade?
Neres e Richelli também, o departamento médico, tanto que não estavam nem no banco hoje. Então a gente vai ter que criar alternativas dentro da gente, analisando o Cauã, né, acho que no nosso trabalho aqui acho que é o trabalho de comissão que mais lançou jovens, o Jean mais uma vez entrando, o Wanderson também estava, o Cauã, a gente usando jovens, né, não ficando só na promessa, mas é um jogo muito mais pesado, um adversário vice-líder da competição da Série A, e a gente já estava quebrando a cabeça ali, mas aquilo que eu falo não é, eu não posso falar para vocês, eu não posso falar é para o Roger como a gente vem, mas a gente vai ter que se reinventar diante de tantas perdas, né, principalmente essa situação do Edenilson, mas vamos torcer aí para que a gente tenha o retorno de Natan, que a gente tenha o retorno de Kaiser. Muito feliz pelo René, é sempre bom o atacante marcar com 2-3 minutos na sua estreia como titular, ainda teve outra chance, poderia ter feito mais gols, mas pressionou bastante o zagueiro, saiu inteiro fisicamente, então um atleta assim, versátil, de muita mobilidade. Também o Lucas, que entrou e fez seu gol, né, a gente estava cobrando muito essa situação dos nossos beirados, fez um gol, participou da jogada do quarto gol também, então a gente vai ganhando alternativas ali para frente, que a gente sabe que a gente precisa principalmente de alternativas, de olhar para o banco e ter alternativas para mudar o jogo. Eu estava vendo agora que o Eric é o beirada com mais participações em gols dentro da Série A do ano, né, com gols e assistência, então fez mais um grande jogo hoje, tá numa crescente muito grande. No último jogo ele atingiu todas as suas máximas físicas em termos de alta intensidade, de distância percorrida. A gente ficou com o jogador a menos desde o primeiro tempo, e ele nos ajudou bastante no jogo lá, e hoje estava inteiro, terminou o jogo mais uma vez e ainda sendo decisivo, participando de gols, então muito feliz pela fase dele.
Professor, boa noite, parabéns pelo resultado positivo. Queria que o senhor avaliasse o desempenho da partida de Mateuzinho hoje, que chega no seu segundo jogo consecutivo marcando gols, e também se eu fizesse uma análise do meio de campo na partida, e como avalia as substituições feitas para a partida contra o São Paulo próxima semana.
Olha, sobre o Mateuzinho, feliz, o nosso 10 foi poupado pelo desgaste do último jogo, hoje descansado, recuperado dos indicadores, começou mais uma partida, é um jogador muito importante para todos nós, feliz por ele estar marcando. Sobre o São Paulo, acho que você perguntou? Ah, a gente vai força máxima dentro da... Feliz de a gente não ter perdido ninguém, tem a situação do Arcanjo, vai ser reavaliado, espero que não seja nada grave, e a gente vai, naquilo que eu falo, né, a gente vai estudar a melhor formação para encontrar um adversário muito difícil, né, que é o vice-líder do campeonato, né, venceu fora jogando ontem, assistimos o jogo, apesar da chuva, né, do vento que foi o jogo, venceu, então uma equipe que vai dar muito trabalho, tem dois beiradas que estão num grande momento, o Caleri não foi, mas é um exímio finalizador, né, junto com o Ferreirinha também, que junto com o Eric, é um dos principais beiradas hoje do futebol brasileiro, e a chegada do Arthur, que é esse cara de um contra um, velocidade, drible, então deixa muito perigoso ainda mais esse jogo, você tem dois beiradas extremamente qualificados, né, e o Caleri, que é um cara extremamente finalizador, né, e ainda tem o Luciano, enfim, um time muito bom, mas a gente sabe da nossa força, nosso falei do Eric também, ele é o beirada mais participativo nos gols hoje, a gente tem uma boa equipe, e tendência de um grande jogo, e que a nossa torcida com certeza vai lotar o Barradão, e que a gente possa voltar a vencer, e com uma vitória a gente volta para a primeira página da tabela.
Lorena Vinheta, meu Zeco Esportivo. Boa noite, professor, parabéns pelos 3 pontos. Como você citou mais cedo, você entrou em campo hoje com força total, com seu elenco principal, já pensando nos próximos jogos da Copa do Nordeste, você vê a necessidade de um time alternativo ou você vai manter essa linha dos seus principais?
Vamos fazer jogo a jogo, né? Vamos ver, por exemplo, o Kaiser é um jogador importante, mas por conta dos indicadores não foi hoje. Então, se nós tivermos no próximo jogo que anteceder o nosso jogo da Copa do Nordeste, todos os jogadores bem, ou aqueles que estiverem bem, a gente vai sim com força máxima, que a gente quer a classificação, e principalmente em primeiro lugar, para a gente decidir em casa, né, a próxima fase.
Jair, boa noite, Gabriel Galindo aqui do canal do Dinâmico, parabéns pelo resultado. O último jogo você citou na coletiva contra a Chapecoense a necessidade de ser mais eficiente, né, naquelas transições que o Vitória teve, e hoje eu senti que isso aconteceu. O Vitória conseguiu fazer 4 gols, podia ter feito ainda mais, como você mesmo citou. Qual a importância da confiança adquirida pelos jogadores? Você vê até atletas como o Lucas Silva, Geanda na assistência. Qual a importância no aspecto psicológico para que num jogo de Série A com um nível de enfrentamento maior, os jogadores também tenham um melhor nível de efetividade baseado no resultado de hoje?
Ah, certeza. A gente também falou da estreia como titular do René, a importância do 9 estar marcando, né, logo com 2-3 minutos ali, não lembro o tempo exato. O Lucas também, né, é um beirada, quando faz gol você fica mais leve para os próximos jogos, e concordo quando você falou que a gente poderia ter feito mais, mas bom que a gente criou e também fez bastante gols. Uma goleada nunca é fácil, a gente sabe que como é difícil construir, fazer gols, e fico feliz não só pelos gols, mas também pelo desempenho, né? O controle total da partida, a gente conseguiu controlar como a gente queria, do nosso modelo de jogo que a gente entende que é o melhor, de ter a posse, de conseguir controlar, começar de um lado, terminar do outro, criar chance, teve chance pra caramba de funil, teve chance de transição também, que a gente não era nosso objetivo no jogo, mas como a gente faz um gol cedo, acaba que eles dão um pouquinho mais de espaço atrás da última linha pra gente, ainda teve duas ou três transições ainda que foram 3-2, poderia ter um pouquinho mais de tranquilidade ali com o Mateuzinho, uma que o Tarzan rouba, mas a gente fica feliz e também com certeza esses jogadores que você citou, que marcam, tiram peso, uma cobrança, né? Que jogador vive de confiança, você falou isso, então a confiança quando você volta a marcar, o Eric marcar de novo, o Mateuzinho, segundo jogo consecutivo marcando, vai ganhando confiança, a gente vai ficando cada vez maior, sabemos daqui a outro campeonato agora, com o adversário muito mais difícil, com todo respeito ao nosso adversário de hoje, que é outro jogo, mas com certeza essa confiança jogando em casa, a nossa torcida vai comparecer e que a gente possa fazer um grande jogo e voltar para a primeira parte da tabela.
Boa noite, Jair. Cauã Trindade, Porto Alvarela Net. Primeiramente, parabéns pela vitória. Eu queria saber de você, justamente aproveitando esse gancho que você traz, a importância de jogar dentro de casa, e os próximos 3 jogos são dentro de casa, como que você avalia essa possibilidade de jogar com força máxima os 3 para aproveitar a torcida, realmente aqui dentro do Barradão, e se vai ter essa chance de jogar todo mundo por conta de desgaste físico e tudo mais?
Então, vou começar pela sua a última fala sua, o que vai escalar os atletas vai ser a parte física, né? Como hoje o Kaiser, o departamento médico de fisiologia, na verdade, por controle de carga, nos deixou sem Kaiser e sem Natan. De repente, para o próximo jogo, pode ser que apareça algum jogador com algum indicativo alto, não só secar, são uma série de indicativos que tem, a gente possa preservar, mas dentro disso a gente vai, como você perguntou também, força máxima dentro daqueles que a fisiologia me libera, né? Mas com certeza a gente quer buscar a classificação em primeiro e queremos voltar para a primeira página do Campeonato Brasileiro também.
Você agora vai ter 3 sequências de jogos onde você vai ser forçado a mudar o time, tanto por o Edenilson, cartão amarelo, né, Corinthians, se não me engano, Bragantino, pelo brasileiro, que pensar em fazer essa situação, incluindo essa quantidade de lesões que o Vitória vem vivendo dos seus atletas. Eu me lembro que eu te perguntei uma vez o ponto de partida do ano passado para o início do seu trabalho, o que, é que você estava pensando, se você teria mudar de conceitos e ideias. Juntando tudo isso, o que é que o Vitória está pensando no contexto para o restante dos jogos?
Jogo a jogo, a gente vai pensando jogo a jogo, como a gente foi hoje. Eu acho que a gente já mudou diversas vezes a maneira de jogar, jogamos num quadrado, jogamos num 4-3-3, eu falei isso, deixamos de jogar na linha de 5 algum tempo, já voltamos a jogar. Eu sempre falei, quando eu cheguei, você me acompanha desde que eu cheguei, da situação de vocês não se prenderem a sistema, né? Que a gente tem uma ideia de jogo, um modelo de jogo, não um sistema definido. Eu não sou um jogador, eu respeito, tem treinadores que não abrem mão no 4-2-3-1, que só fazem aquilo, e a gente já jogou de diversas maneiras aqui. Né, o 5-4-1, 4-3-3, no 4-2-3-1, com 2 atacantes, a gente já jogou diversas vezes, então assim, o dia a dia, os jogos, essa situação do entendimento que o Edenilson é uma joia e que ele tem a capacidade tranquila de jogar as 3 hoje, de repente eu acho até mais uma para ele, de lateral, zagueiro ou volante, né, me dá tranquilidade assim, de fazer, né? Eu lembro que eu tive um jogador que ele chegou pra gente e veio como zagueiro do Avaí, Bruno Silva. E ele é vendido por 5 milhões para o Cruzeiro como beirada pela direita. Então, eu, dentro daquilo, eu vi no início um pouquinho de Pardal, né? Tá inventando, o cara é zagueiro, e daqui a pouco ele foi vendido e foi um dos principais jogadores meu na nossa Libertadores em 2017, né? Então, assim, a gente dá o campo, mostra muito pra gente onde a gente pode usar e como usar esses atletas. Então, por vezes, passa a ser porque improviso, mas sim, não, porque característica a gente acha. E tenho certeza que se caminhar do jeito que está, o Edenilson vai ter uma linda carreira. E já falei para ele, quando ele for para a Europa, eu vou lá visitá-lo.
Jair,
pagar o jantar, pelo menos. É lembrar.
Jair, a gente sabe que você não fala de um jogador individualmente, tá? Mas eu queria que, se pudesse, claro, se possível,
você falar em relação ao Aitor, tá? O ano passado o Aitor era titular da equipe, Matosinho no banco, ele jogando bem, ajudando bem na profundidade, atacando muito bem ali, na inversão de bola, que já chegou a comentar algumas vezes, e esse ano o Aitor não está rendendo, a ponto até, alguns torcedores estão criticando o Aitor, e tem que ter uma cuidado.
Saúde. Não entendi essa
não.
Depois você me explica em off.
Só trazendo ali em relação à situação do Aitor, tá? No passado ele era titular e esse ano está sendo titular boa parte da torcida. Não sei se é mudança de posição e hoje até saiu e tem um pouco de barra e um pouco de aplauso.
Olha, na verdade ele está jogando na mesma posição. Realmente, a gente está tentando recuperar o atleta. A torcida, ela tem uma expectativa muito grande nele, porque o ano passado ele foi muito importante pra gente. Realmente o Matheusinho acabou perdendo lugar pra ele, um jogador tático, né, um jogador importante. E hoje ele domina a primeira bola errada e aquela coisa que vai perdendo a confiança. Né, mas a gente vai ter que, resgatar, o nosso DM já está lotado, janela fechada. A gente tem que recuperar esses atletas, né? A gente sabe que quando as coisas não acontecem da melhor maneira, eles têm que estar preparados para as vaias, acontece. Né? Assim com a gente também, com o presidente, com o treinador, todo mundo é cobrado jogo a jogo. Né? Mas espero que ele possa recuperar o seu melhor futebol. Os próprios companheiros dele pediram aplauso, né, para a torcida, para apoiar, e a gente tem que apoiar, que todos são importantes. Eu sempre falei do nosso elenco, né? Estava satisfeito, só que quando você perde muitos jogadores, você vai diminuindo as chances que você tem. Então, se você também não conseguir usar todos os atletas, né, se a gente não conseguir recuperar esses atletas, cada vez a escassez vai ser maior. Então, a gente tem que entender também se o momento dele não é bom, de repente dá uma preservada. Isso é muito trabalho da comissão também, né? O Pato era uma joia que todo mundo queria, entrou no outro jogo, teve chance do gol, podia ter dado um passe pro Eric que poderia ter matado o jogo. Hoje a gente preservou ele um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai utilizando ele, a gente não vai matar ele, a gente não pode, a cada jogo que um atleta for mal, a gente esquecer dele. Vocês sabem que eu fiz muito isso, tentei o quanto eu pude recuperar o Lucas Braga ano passado, recuperar o William, que terminou o último jogo contra o São Paulo, inclusive, como meu capitão, e acabou saindo. O Ramon, a gente chegou praticamente já ninguém que queria que usasse mais, recuperamos o atleta. O Raul, né, o Cáceres também estava muito criticado, a gente conseguiu recuperar uma série de atletas. Isso não é sobre a gente brigar, querer ter razão, é de saber da necessidade de entender o ser humano também com quem a gente trabalha, e vai ter momentos que a gente vai dar uma preservada, se a gente está entendendo que não está numa boa fase, mas jamais eu posso abrir mão desses atletas, né? Imagina, o Lucas não foi tão bem em alguns jogos, a gente afastar. O Richelli, mesma coisa, chegou, não se adaptou tão bem, ia ter uma chance de jogar contra o Botafogo, machucou numa véspera. Então, assim, eu não abro mão dos atletas, né? A não ser se seja por causa de indisciplina ou se o atleta por falta de interesse, que não é. O nosso vestiário é maravilhoso, temos um grupo totalmente comprometido com Vitória. Né? O Aitor sai triste pela situação de ser vaiado, mas ele é profissional, né? Já jogou em grandes equipes assim com Vitória e sabe que a vida nosso de alto rendimento é assim que funciona, mas espero que a gente possa recuperar e ele achar o seu melhor futebol.
Tá aí a coletiva do técnico da equipe do Vitória, Michel Corbacho.
Falou sobre a partida, né, trouxe e deixou claro a superioridade do Vitória, né, o Vitória fez 4-1 na partida de hoje e teve a oportunidade para fazer mais, de fato, né, a superioridade do Vitória hoje foi transcrita dentro das quatro linhas, é bem verdade, também foi relatada diante do placar, né, um placar bastante dilatado, 4-1, o Vitória poderia ter feito 5-6, mas hoje, o que a coletiva, apesar de o Vitória ter vencido e ter voltado para a liderança, né, do grupo A da Copa do Nordeste, o principal foco não deixa de ser sábado, né? E aí a maioria dos questionamentos é o que ele vai fazer para o sábado, se ele vai tentar deixar brechas, né, da ideia que ele vai propor para a partida diante do São Paulo. Ele é bastante escorregadio, né, e acaba não deixando brechas, isso é natural, faz parte do futebol, até porque não vai dar indícios para Roger Machado, né, o treinador do São Paulo, e ele está certo também nesse ponto, mas algumas das palavras dele, de Jair Ventura, me faz acreditar que ele vai aparecer com o Kaique Gonçalves para a partida de sábado diante do São Paulo. Que ele vai aparecer para a partida diante do São Paulo com o Kaique Gonçalves, reforçando ali inicialmente o meio de campo com três volantes ao lado de Baralhas e Martínez, mas que a depender do cenário do jogo, em determinados momentos da partida, Kaique Gonçalves baixando, se alinhando aos zagueiros, fazendo a linha de três zagueiros, né, junto com os laterais, fechando ali uma linha de cinco defensores. Então o Kaique Gonçalves oferece a ele e ao Vitória essa variação tática, e para encarar um adversário dificílimo como o São Paulo, que tem um ataque poderosíssimo, e sobretudo somado ao desempenho de Aito, que não vem tão bem, né, e já bastante questionado pela torcida e agora também por alguns de nossos colegas na coletiva, ao meu ver, ele vai sacar o Aito para jogar diante do São Paulo, né, vai sacar o Aito e vai promover a entrada de Kaique Gonçalves, oferecendo ao time essa variação tática, ora com três volantes preenchendo o meio de campo, ora com três zagueiros ali, fortalecendo a última linha, o sistema defensivo, e eu acho que assim Jair Ventura vai tentar surpreender o São Paulo no sábado.
Reinaldo Oliveira, para você, o pior em campo teve, Reinaldo? Michel Corbacho, pior em campo para você.
Ramon, lateral esquerdo do Vitória.
Um voto para Ramon. O meu voto vai para Aitor. Daqui a pouco o Reinaldo vem para desempatar. Michel Corbacho, nota da arbitragem.
Ah, uma nota 8, tá? Foi bem tranquilo o jogo, a partida, né? E quando a partida é tranquila, faz com que também a arbitragem passe a ser bastante tranquila, apesar de ser um árbitro de nível Série C, Série D de Campeonato Brasileiro, mas hoje ele esteve muito bem, uma nota 8 para o Diego Fernando Silva de Lima.
Tô na área, viu? Beleza, meu voto também, a nota 8. Michel, Reinaldo, pior em campo do Vitória, teve?
Ah, teve. O que menos produziu, eu não vou dizer que foi o pior, o que menos produziu, o Aitor.
Aitor, então pior em campo, Aitor. Nota da arbitragem, Reinaldo?
Nota 8. Não achei uma arbitragem ruim, não. Nota 8 pra ele.
Beleza. Você está de cabeça quente com a internet lenta caindo e travando? Chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade. Contrate agora melhor. Venha para a ITS Brasil. São diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando itsbrasil.net ou ligue 7134020800. Visão benefícios, proteção de crack para o seu veículo 0800-919-1111. Digite a opção 3. Diga que é ouvinte da Itapuã, você não paga a taxa de adesão. Reinaldo Oliveira, boa noite. Detalhe final, Reinaldo.
O detalhe final, Mendonça, é que o Vitória agora pega o São Paulo, né? No sábado, às 16 horas e 30 minutos, aqui mesmo no Barradão. Vitória não vai ter o Edenilson, que foi expulso contra a Chapecoense. Como bem disse na coletiva agora aí, o Richelli e o Neres estão contundidos, lesionados. Então são mais dois jogadores, principalmente do setor da zaga, que é o principal problema do Vitória, para colocar aí para essa partida diante do São Paulo. E o treinador disse na coletiva, né, quem vai escalar o time é o desgaste de hoje. Quem tiver menos desgastado, controle de carga, vai ser o titular no jogo diante do São Paulo. Um abraço para você, Mendonça. Amanhã a gente está de volta no Arena Futebol Itapuã.
Agora não era melhor ter colocado um mistão hoje para preservar os jogadores para o jogo mais importante no sábado contra o São Paulo?
É como bem disse Zé Eduardo, amigo. Quem tem medo, né, irmão? Aí ele tá ameaçado, pô. E a torcida tava pedindo a cabeça dele aí, nota e tudo mais. Ele queria ganhar o jogo e dar uma resposta positiva. Ele conseguiu.
Michel Corbacho, um abraço e até a próxima, Corbacho.
Valeu, Marcos, você, Rei, Cabelinho e a toda a audiência da Itapuã FM. Um forte abraço de gol.
Beleza, no Mix Matheus somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia. Todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias. Seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado. Mix é o lugar certo. Açougue, fecharia, padaria, boteco, gelado, mercearia, hortifruti, tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Visite uma das nossas lojas. Mix Matheus, somos um só coração. Alô, torcedor roxo, já fez sua aposta no jogo de hoje? Na Betsul você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade. Aqui a diversão vem sempre em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. BetSul, sua bet de norte a sul. Amanhã, às 6 da manhã, tem um BNews agora, primeira edição, com Zé Eduardo, Fábio Gomes, Magrini e toda a equipe do BNews. Às 18 horas, tem o BNews agora, segunda edição, com Vitória Alves e toda a equipe do BNews. E à noite, às 20 horas, tem o Arena Futebol Itapuã. Um abraço a todos, agradecer os trabalhos técnicos aqui no Barradão do Vitor Santana. Nos botões, nos estúdios da Itapuã FM, na federação, o nosso Everton Bruno, os comentários de Michel Corbacho, na torcida, o nosso Cabelinho, nas reportagens, Reinaldo Oliveira, narração comigo mesmo, Marcos Mendonça e o José Eduardo Ubocão. Um abraço e até o sábado, hein? Estarei no jogo Vitória e São Paulo, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Série A 2026. Um abraço!
Marcos Mendonça, o narrador jovem da galera.
Bem, a equipe da Juazeirense dá um apito, diz que foi na bola. E o Luan Cândido esticou, boa a bola na ponta direita. Recebeu o Eric no mano a mano, balançou para a perna esquerda, tocou na grande área para o Mateuzinho. Golaço!
Itapuã.
Luan Cândido, Eric, Mateuzinho e a chapa do canto direito do goleiro Pedro Campanelli.
Apito final. Termina a jornada. Itapuã FM. E sai de campo nosso time de craques da Itapuã FM.
Itapuã FM.
Encerramos mais uma jornada esportiva. Agradecendo a você, torcedor. A jornada termina, mas a paixão pelo futebol continua. Obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no Arena Futebol Itapuã FM.
Arena Futebol!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga a taxa de adesão. 0800-919-1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. E BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a
No futebol e na rua não dá pra jogar sem zaga. Vacilou é gol do adversário. Por isso entra em campo com a Visão Benefícios, a associação de proteção veicular genuinamente baiana com selo de confiança da SUSEP. Veículos 100% rastreados sem custo extra. E se o imprevisto vier, tem assistência 24 horas pra pane seca, pneu furado, chaveiro e colisão. Atenção pro lance. Diga que ouviu na Itapuã FM e a sua adesão é totalmente grátis.
Visão Benefícios.
Proteção de craque pro seu veículo. Ligue ou chame no zap 0800-919-1111, opção 3.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Flávio Bolsonaro, do PL.
Nós do PL ficamos muito tristes de ver o povo baiano sofrer tanto. E por isso que nós estamos juntos, propondo um novo caminho para o Brasil. Um caminho para se combater de verdade a violência.
João Roma, presidente do PL Bahia.
Precisamos de um novo caminho, Flávio. A Bahia ficou refém da violência e do crime organizado. Defendemos leis mais duras para defender você, cidadão. É isso que nós queremos na Bahia. E isso que queremos no Brasil.
Filie-se ao PL.
No mundo dos negócios, cada segundo conta.
conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil. Excelência em internet.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga a taxa de adesão. 0800-919-1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. E BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil. Excelência sem internet.
É nesse clima de emoção que o Arena Futebol Itapuã FM transmite as emoções do Brasileirão. E neste sábado, dia 11 de abril, tem rodada dupla aqui na Super Rádio da Bahia. Itapuã. Às 16h30 da tarde no Barradão, o nosso Leão. Vitória pega o tricolor paulista. São Paulo. E o nosso tricolor baiano. Bahia. Vai até a cidade de Mirassol, São Paulo, no estádio Maião, para garantir presença no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Contra eles. Mirassol. A partir das 18h30. A jornada esportiva começa às 15h, aqui na Itapuã FM, com toda a nossa equipe em campo. E logo depois do jogo, o pau quebra com o Bocão. No pau e fogo.
José Eduardo.
Ah, pelo amor de Deus, aí tem que ter a paciência de Jó, né?
Não esqueça, é neste sábado, a partir das 15h, rodada dupla, com Vitória em São Paulo e, na sequência, Mirassol e Bahia, aqui da Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga a taxa de adesão. 0800-919-1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. E BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 8 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia, profissão doula.
Presidente Lula sanciona a lei que regulamenta a profissão de mulheres que ajudam em partos naturais por todo o país.
O texto detalha as atividades exercidas por elas e garante às mulheres o direito de contar com a presença dessa profissional na hora de dar à luz.
O presidente destacou que o aumento do ensino técnico por meio da rede de institutos federais vai ajudar na formação das doulas.
Eu acho que está muito mais fácil a gente fazer os cursos que vocês precisam para se transformarem em profissionais reconhecidas pela própria lei.
Você vai ouvir também educação.
Estão abertos prazos para estudantes conferirem se foram contemplados no programa Pé de Meia.
E para estados e municípios aderirem à Prova Nacional Docente.
E ainda, você já conhece o MEC Livros e o MEC Idiomas?
Plataformas lançadas pelo governo do Brasil para liberar acesso gratuito a milhares de obras nacionais e estrangeiras.
E a cursos de idiomas online. Júlio César de Oliveira.
Os aplicativos serão disponibilizados para toda a população e deve ter papel importante na formação de estudantes e também de professores de idiomas não especializados.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Agora é lei. Toda gestante tem o direito de ter uma doula em hospitais públicos e privados de todo o país.
E a presença dessa profissional não exclui o direito à acompanhante, que já é previsto em lei.
É o que vamos ouvir agora na...